Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje falar da questão dos direitos humanos e diversidade. O nosso convidado é o advogado e também professor aqui da ECA USP, Vitor Blota. Pois é, Vitor, no bloco anterior, e você fez a escolha aí da música Meu Guri, do Chico Buarque, entra a questão da maioridade penal que está no agendamento hoje da política sendo discutido e agendamento social. Como é que você vê a redução da maioridade penal?
Bom, essa proposta ela vem a junção de várias outras propostas que nos últimos 20 anos, né, 30 anos da nossa democracia pós-ditadura militar, têm sido feitas por diversos parlamentares que entendem que o problema da violência está muito ligado principalmente à criminalidade juvenil e para poder dar algum tipo de solução e principalmente uma sensação de segurança para a sociedade e a diminuição da sensação de impunidade, né, na sociedade, teria que haver uma diminuição da idade mínima para a responsabilidade penal. E esse movimento ele pode ser lido de duas formas. Uma forma, a gente pode apresentar os argumentos factuais que poderiam justificar uma diminuição ou não. E aí nós temos, de um lado do debate, argumentos, por exemplo, de que vários países, e a maioria dos países, mantém a maioridade penal aos 18 anos. E alguns deles, como a Alemanha, tinham reduzido essa maioridade para tentar conter ou, de alguma forma, dissuadir os jovens de cometer crimes, e isso não funcionou e voltaram para os 18 anos. Outra questão factual que se diz é que os jovens eles são responsáveis por uma parcela ínfima dos crimes cometidos de modo geral na sociedade. E, no fim das contas, os jovens eles são o grupo social que é mais objeto e alvo da violência cotidiana. Então, seria um contrassenso a gente depositar uma punição maior para aquele grupo social que está, no fim das contas, como o grupo mais vulnerável. Mas, de outro lado, o que a gente tem e não pode negar, também em termos factuais? Que jovens menores de 18 anos cometem crimes e os delitos estão aumentando, e não em relação aos jovens, mas de modo geral, principalmente com crise econômica e etc. Roubos, crimes contra o patrimônio estão aumentando, apesar de certa diminuição dos homicídios, mas também muito setorizada, né, que continua e às vezes até aumenta em contextos de periferia.
Agora,
então, nós temos esses dois argumentos. Né? O outro lado seria um argumento normativo, que seria a gente pensar que mesmo com casos de violação, casos de violência e agressão que a gente reconhece, que a gente compartilha do sentimento de sofrimento, sentimento de insegurança, de pais e famílias, etc., que a gente, apesar disso, deveria dar uma proteção ao adolescente e um tratamento diferenciado pela justiça. Isso é um argumento normativo, e aí tem os fundamentos na própria ideia da psicologia, na própria ideia dos direitos humanos, na própria ideia de que o sistema de justiça deveria olhar para esses adolescentes como um indivíduo em formação, que tem uma chance de mudar, e diferentemente de um preso comum, teria a própria consciência de forma mais maleável. Isso não quer dizer que o preso comum não possa se ressocializar. A própria ideia de ter uma sociedade, ter indivíduos capazes, reconhecidos como capazes, impede a gente de pensar que existem pessoas e grupos que estão desenganados. Muitas vezes esse argumento a favor da redução da maioridade penal se baseia na ideia de que alguns adolescentes são desenganados e deveriam ser excluídos da sociedade.
Na imprensa é muito comum a gente ver um tratamento diferenciado para o jovem que é da periferia, negro, e o jovem da classe média. Então, às vezes, jovens da classe média, indivíduos da classe média que cometem determinados crimes, eles são chamados de jovens, né? Em relação aos da periferia e negros, eles são chamados de bandidos, marginais ou então menores. Essa diferenciação não dá o tom da argumentação da redução da maioridade penal, mas pensando no jovem negro da periferia?
Com certeza. Essa reprodução de termos, expressões preconceituosas e que distinguem, às vezes, características pessoais de pessoas que cometeram os mesmos crimes, os mesmos atos, demonstram, então, mais um argumento de fato que consegue provar que seria inviável realizar esse tipo de medida, principalmente que a justiça ainda não está conseguindo dar um tratamento igual para casos iguais. A justiça penal, que deveria ser considerada justiça do fato, ou seja, a justiça que pune a conduta da pessoa, apesar de quem ela é, de onde ela vem, pune a conduta, não a origem da pessoa, não a família da pessoa, como ocorria na Idade Média. O direito penal, pelo contrário, ele, em muitos casos, se liga muito mais às características da pessoa, aos antecedentes, ao contexto social. Isso já vai gerando diversos preconceitos que formam tanto decisões de juízes, como também de promotores, etc. Então, arquivamentos que nós vemos com, às vezes, sem fundamento jurídico mesmo. E aí você vai perdendo essa ideia de que o direito deveria ser previsível, deveria ser igual para todos. Então, como que a sociedade reage a isso? Como que os grupos excluídos reagem? Eu não quero o direito, eu vou ser contra o direito, porque o direito ele não é igual para todos. Então, para que eu vou buscar esse direito? Ele acaba buscando romper o direito, né? Contradizer
e
o
isso
direito.
Talvez que a gente possa chamar de racismo institucional, não é?
Exatamente, é um dos termos que a Jaqueline Signoretto também, que é uma pesquisadora da UFSCar sobre violência, acabou identificando com casos de homicídio, se não me engano, desde os anos 90 até o começo dos anos 2000, identificou claramente a ideia de um racismo institucional, que a justiça e a polícia continua matando muito mais negros, processando muito mais negros do que branco, e aí usando em muitos casos de artifícios jurídicos que não existem, ligados muito mais a preconceitos, e em diversos casos também aplicando a lei de forma diferente para casos iguais.
Na sua seleção musical aqui, você fez uma escolha de uma música chamada Nós, e que o autor dessa, o compositor dessa música é você mesmo. Então, quer dizer, além de advogado, jornalista e professor, você também é músico. Fala um pouco do Nós.
Então, na verdade, eu sou muito mais então músico amador ou amante da música, né? Não daria nem para comparar com profissional, mas eu gosto muito de trabalhar com essa interface artística e às vezes até mesmo para repensar os métodos pedagógicos e mesmo essa ideia de direitos humanos. Então, em muitos momentos eu tento não traduzir, mas talvez trazer para uma linguagem como essa linguagem da narrativa, essa linguagem que tem um apelo emocional, que pode trabalhar com o inesperado, com as metáforas, alguns temas, como, por exemplo, o tema dos direitos humanos. E aí a ideia dos nós é também uma metáfora, que é a história de um nó que vivia em cima de um sapato. E ele queria ser como o laço, porque ele acha que o laço era muito mais bonito. E aí a história se desenrola no sentido de tanto o laço quanto nós se descobrirem como parte de um mesmo cadarço. E a ideia é que os próprios nós que podem desatar os nós. Então,
trabalhando esse nós não é o pronome, é nós da coisa que está com nó.
Pode ser também subjetivo, mas também o pronome. Então a ideia é brincar com esse jogo e até mesmo usar essa expressão popular que nós somos, é nós. E é muito interessante isso que se a gente trouxer para uma reflexão filosófica, reflexão filosófica da mais sofisticada atualmente pensa essa ideia de que nós só somos quem nós somos, indivíduo, por causa do nós, por causa daqueles com quem a gente se relaciona. Então eu fiquei tentando trabalhar essa
fazendo
questão, essa metáfora nessa música.
Muito interessante. Então nós vamos ouvir Nós, que é da autoria do nosso entrevistado aqui, Vitor Blota.
Obrigado. Obrigado por me ouvirem.
Era só um nó que morava em cima de um sapato, um nó de até dar dó, que queria muito ser um laço. Foi quando percebeu que era feito de um cadarço, mas o laço não entendeu. E o nó continuava embaixo, embaixo do laço. E o nó continuava embaixo do laço, do laço. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. É nós, é nós. O nó se mexeu, apertou-se, afrouxou-se, e o laço estremeceu quando viu o seu cadarço. E o laço se soltou, pois não era só um laço, e com o nó se entrelaçou como as mesmas partes de um pedaço de cadarço, de cadarço. Como as mesmas partes de um pedaço de cadarço, de cadarço, de cadarço. Chega de andar só, tira o sapato, pisa no mato molhado. E ama, e ama, e ama. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. É nós, é nós. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. Só nós pra desatar os nós. É nós, é nós. Aí ao vivo, Diversidade em Ciência.
Bom, a gente acabou de ouvir a música Nós, que é de autoria do Vitor Blota, carregada de metáforas, né? Os nós que tem aí, que são questões não resolvidas, os nós, pronome. Então, assim, é bastante interessante. E a sua música, quando você fala em nós, ela nos remete a uma questão que seria a narrativa, né? O narrador da contemporaneidade hoje é o jornalista, ou pelo menos deveria cumprir esse papel. Como é que está a questão da ética e da legislação no âmbito do jornalismo, já que você dá aula para o curso?
Então, eu tenho trabalhado bastante com essas questões, né? De um lado, a gente vê que o narrador, e agora principalmente com as tecnologias de informação e comunicação mais avançadas como a internet, e o jornalista, ele tem sido provocado nesse lugar de guardião das mensagens, de ser um guardião da justiça e aquele que diz a verdade ao poder. E hoje em dia, muita gente que não é necessariamente jornalista precisa saber das leis, dos direitos e dos deveres ligados à comunicação, principalmente porque todos podem estar sujeitos a uma ação de indenização por violação de direitos de imagem, da privacidade e até mesmo da honra, da dignidade, porque todo mundo fazendo um post na internet pode ter um potencial de divulgação como de um jornalista. Então, a primeira coisa é que a ética do jornalismo e da comunicação tem se estendido, se expandido, principalmente com as questões da tecnologia e da
internet.
Por
exemplo, o que a gente percebe muito é que, às vezes, alguns veículos de comunicação, eles se especializaram em denunciar, né? Então, assim, o principal enfoque é denunciar e, muitas vezes, não tem uma apuração mais amadurecida. Como é que você vê esse tipo de processo? Uma interferência na política de uma maneira bastante ruidosa, né? Então, nós temos veículos de comunicação que colocam lá fatos que não foram apurados, e isso às vésperas de eleições. Quer dizer, existe a questão ética, porque tem uma diferença entre ética e moral, né? A questão ética, ela está comprometida. E a questão moral? Então, eu até gostaria de fazer duas perguntas, né? A gente está vivendo a crise da ética e da moral, e que você explicasse também a diferença entre ética e moral.
Tá. Entre ética e moral, dependendo da leitura que nós temos, nós diferenciamos uma entre uma reflexão mais concreta e substantiva sobre valores a respeito da nossa identidade, de quem nós somos, como nós gostamos de viver, quem nós queremos ser. Teóricos alemães, por exemplo, vão dizer que isso seria a ética, porque seriam as relações mais identitárias, ligadas ao como nós vivemos. E a moral seria a reflexão mais geral sobre como nós deveríamos agir em relação a uma comunidade universal imaginada. Ou seja, uma reflexão então mais abrangente e uma reflexão mais concreta. E a disputa entre ética e moral aparece muito claramente, porque existe um trânsito entre valores mais concretos que buscam uma certa universalidade, e existem valores que antes eram vistos como universais que escondiam desigualdades. Então, nessa disputa, a gente vai tendo um debate público, e aí sempre buscando formas de conseguir discutir quais valores vão ganhando mais universalidade e quais vão sendo mais considerados questões culturais. Apesar de que as questões culturais, e aí sobre a vida, sobre quem nós queremos ser, não devem ser vistas de modo desvalorizado. Pelo contrário, né? Desde 1990, 93, com a ideia da autodeterminação dos povos, os direitos culturais, nós temos também como um direito universal a possibilidade de manter as culturas particulares. Então, nesse momento que a gente fala, olha, as duas reflexões entram em contato. E aí no jornalismo isso aparece muito claramente. O que a gente tem identificado são duas éticas jornalísticas mais ou menos antagônicas. Uma de um lado busca a ideia do interesse público, de que o jornalismo ele tem que seguir as suas regras próprias da profissão, como a verificação, a fundamentação, a fidedignidade de fontes, a veracidade. E um outro jornalismo que acha que a sua função é expor a podridão moral da sociedade, expor os desvios daqueles que são poderosos e às vezes até das celebridades e mesmo de pessoas comuns. Então, uns acham que o jornalismo teria essa função de correção moral da sociedade, e outros acham que o jornalismo ele tem que se manter dentro dos seus princípios e, se for fazer uma justiça social, que o faça de modo indireto, mas, porém, mantendo a autenticidade do campo do jornalismo, as próprias regras do campo do jornalismo. E aí que a gente volta para essa discussão sobre a relação do eu com o nós, ou do eu com um outro com quem eu convivo, como, por exemplo, o jornalismo convivendo com a ética, jornalismo convivendo com o direito, jornalismo com a política. O que a gente pode ver? Às vezes o jornalismo ele acaba sendo dominado por um tipo de moral, quando a gente pensa que o jornalismo tem a função de corrigir moralmente a sociedade. De outro lado, a gente pode falar, olha, o jornalismo, ele, ao fazer um bom jornalismo, ele realiza direitos humanos, porque parte da ética do jornalista está lá, defender a intimidade, a privacidade, defender a liberdade de expressão e impedir qualquer tipo de obstrução à liberdade de expressão. Ou seja, realizar um bom jornalismo seria realizar direitos humanos, mas não diretamente, quase que de modo indireto, mantendo a autonomia do jornalismo. Então, a gente tem sempre essa disputa, mas a ideia é realmente entender em que medida a gente está realizando os princípios do jornalismo sem se distanciar da sociedade, mas também realizá-lo sem ser dominado por uma lógica, por uma moral dominante, por algum tipo de ideia que possa descaracterizar aquilo como Entendo. Jornalismo. Vai virar denúncia, vai virar boato.
Que é o que o jornalismo brasileiro hoje está muito focado, né? E reificando também, transformando tudo em mercadoria. Bom, Vitor, o nosso tempo ele é muito, muito curto, né, para tantas informações. Fica o convite aqui para que você volte mais vezes. E a questão do direito, da ética, da legislação, são questões inesgotáveis, né?
Legal, muito obrigado. Foi um prazer participar. Espero poder vir mais vezes e com certeza vou ficar antenado para quando o programa for ao ar, para assistir também as outras versões e edições.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje direitos humanos e diversidade. O nosso entrevistado foi o advogado e também professor Vitor Blota, professor aqui da ECA USP, dando aula para o curso de jornalismo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.